Você está ouvindo Encontro de Família, Fé, Música e Evangelização.
Agora, 1h52, este é o programa Encontro de Família aqui pela Rádio Frei Galvão FM. E no programa deste sábado, nós recebemos com alegria o José Roberto. Ele que é membro da Pastoral Afro-Brasileira aqui da Arquidiocese de Aparecida. Seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite, né? Muito sensível poder estar participando desse programa chamado Encontro em Família, que é o momento da gente discutir as ações da igreja, sobretudo das pastorais sociais, que é o caso da Pastoral Afro-Brasil.
Muito bem, José Roberto já é sócio aqui da Rádio Frei Galvão, já veio outras vezes aqui. Ele também é secretário de Educação da Prefeitura de Aparecida e está sempre participando aqui com o pessoal do jornalismo, falando sobre as ações lá da Secretaria de Educação. Mas hoje ele veio falar, então, sobre a Pastoral Afro-Brasileira, também a sua atuação e importância. José Roberto, como e quando que surgiu a pastoral aqui na Igreja Católica Brasileira?
A Pastoral Afro, né, na igreja brasileira, ela surgiu a partir do Concílio Vaticano II, né, 1962 a 1965, em que houve aquele momento de abertura da igreja para todas, para acolher as pessoas que estavam fora desse movimento, de participar mesmo da vida, diretamente dentro da igreja, sobretudo os povos pretos. Muitos não tinham espaço para poder participar. Então, com essa abertura do Concílio Vaticano II, né, houve aí um período de estudo, de pesquisa, de aceitação, e logo após, no Concílio de Puebla, no México, né, 1979, com João Paulo II, que surgiu os primeiros movimentos relacionados à cultura e ao movimento negro dentro da igreja. Da Igreja Católica no Brasil, e daí, a partir daí, foram surgindo outros elementos, né? Aí a gente pode estar discutindo ao longo do nosso programa outras ações da pastoral, dentro desse período de criação até agora. Sim. Mas que o ponto inicial, o Concílio Vaticano II de Puebla, no México, em 1979.
Sim, o concílio deu essa abertura, né? E também em 1988, se eu não me engano, a campanha da fraternidade aqui no Brasil também chamou a comunidade, a Igreja Católica, a refletir também, né?
Isso. Eu chamo atenção para antes, pouco, em 1981, que os negros, né, eles invadiram literalmente a Igreja da Sé, a Praça da Sé, lá em São Paulo, exigindo um momento especial para que houvesse uma missa para eles, né? Então, a partir dali, houve, assim, foi uma coisa que chamou muita atenção da igreja, sobretudo dos bispos, né, da CNBB, para atender e acolher esse povo. Então, daí, em 1988, houve, né, a campanha da fraternidade com o lema negro, ouvir o clamor desse povo, né?
Então, já foi uma resposta, a campanha da fraternidade, podemos dizer, já foi uma resposta a esse ato de 1981, então.
Em boa medida, eu quero acreditar que sim, porque todas as ações, ela parte de da igreja, né? Ela parte de uma reação direta da comunidade que provoca isso, né? Sobretudo os mais excluídos, que hoje nós também podemos perceber em relação aos movimentos sociais, porque sim, sempre a pastoral, ela caminha par e passo com esses movimentos social na luta, não só, né, da aceitação, da interpretação e a inserção dentro da igreja, como também da comunidade com seus direitos políticos e civis, que eu acho que é importante também a gente alinhar essas duas pautas, que não há uma dissociação, né? As duas coisas se combinam.
E qual que é o objetivo da Pastoral Afro-Brasileira?
Justamente como todas as pastoral da igreja, né, todas as pastorais sociais, ela é simplesmente acolher aqueles que estão fora da igreja, mostrando um novo Cristo para elas, né? Ela é a face de Cristo, esse Jesus que acolhe, que perdoa e que atende, que não há discriminação. Então, o objetivo principal é esse, é o acolher a população que está fora da igreja com todas essas características que o povo preto tem em relação à condição da africanidade.
Sim. E ela, como, né, você está falando das pastorais sociais, ela é quase que uma pastoral transversal, né? Ela trabalha ali com as pastorais movimentos sociais, com a pastoral carcerária. Semana passada nós falamos, né, com o padre José sobre esse trabalho tão importante, e outras pastorais também da nossa igreja.
Sem dúvida, nós trabalhamos em conjunto com a pastoral do idoso, também da pessoa idosa, que é uma pastoral que ela contribui bastante, sobretudo para os negros, para os pretos, abandonados, né? Quando mais idosos, né, vão ficando aí à margem da sociedade, e a pastoral da pessoa idosa também, como a pastoral da saúde. Então é uma pastoral que ela acolhe a todos, né? Não é uma pastoral só de pessoa preta, é uma pastoral de todos, sim. E as ações sociais, elas permeiam, né? Elas fazem parte de todas essas pastorais. O que nós precisamos é essa quebra dos preconceitos dentro da igreja em relação também às condições que as pessoas acreditam e não aceitam, por exemplo, a missa enculturada, né?
Sim.
Que é aquela missa bonita, que é muito comum, né, nos povos africanos, as pessoas entrarem dançando, cantando. No começo do mês passado, nós tivemos um evento nas irmãs carmelitas. Eu esqueci o nome da congregação, mas elas entraram cantando com um gesto, né, com a vestimenta africana. Foi a coisa mais bonita que eu nunca tinha visto.
Sim.
A pessoa natural de um país da África representando, expressando a sua fé legitimamente.
Sim, porque é muito bonito, né? É muito característico. Eles colocam ali elementos, né, da música, da cultura, mesmo dentro da liturgia, né? Porque é algo que também causa essa identificação, né? Eu me lembro, os franciscanos têm já há mais de 35 anos uma missão em Angola, e eles têm o Quimbo São Francisco lá em Angola, e são liturgias belíssimas, assim, com os cantos, com as vestes, né? Então é trazer também esses elementos, né, da cultura africana para dentro da liturgia e fazer essa missa enculturada, que é tão bonito mesmo, né?
É, sem dúvida. E às vezes há também uma resistência por não a falta de conhecimento.
Sim,
né?
Uhum.
E eu acho que é importante a gente conhecer esses elementos para a gente não discriminar.
Sim,
e a missa enculturada é um momento muito rico mesmo, né? Quero deixar claro que a liturgia da igreja, ela é única.
Sim,
ela,
claro,
não se altera. Uhum. Tanto, em qualquer parte do mundo, a liturgia,
sim,
ela é única, porque,
sim,
ela tem um rito sagrado, mas os elementos que são inseridos é de acordo com a cultura local.
Sim.
Né? Se a gente está no Brasil, a gente pode trazer os elementos da cultura brasileira para essa missa na África e qualquer outro país. O que falta apenas é a gente desconstruir o preconceito.
Sim.
Aí sim que está o grande papel da pastoral.
Com certeza. E essa é a beleza da Igreja Católica, né? De estar presente em todo mundo, mas ali de onde ela está, também trazer os elementos da cultura local e da região. Então, hoje, no programa Encontro de Família, nessa semana, né, em que celebramos aí o Dia da Consciência Negra, falando um pouco sobre a pastoral afro-brasileira, hoje com o José Roberto. E nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já com esse bate-papo. E no programa deste sábado, recebemos aqui com grande alegria o José Roberto. Ele que é secretário de Educação da Prefeitura de Aparecida, mas hoje veio falar conosco sobre a pastoral afro-brasileira aqui da Arquidiocese de Aparecida, nesta semana em que nós celebramos o Dia da Consciência Negra também. É uma data importante para a sociedade, mas também para a pastoral afro-brasileira. Queria que o senhor falasse também um pouco desta data e também um calendário que a Arquidiocese traz também, que a pastoral traz, para debater também ao longo de todo o ano, né? É tão necessário falarmos sobre este tema, né?
Eu chamo a atenção que a discussão do racismo, e no ano de 2025, ela é tão veemente quanto aos tempos anteriores, só que agora com as ações impetrada pela justiça, né? No caso da injúria racial e do crime de racismo. Mas o que é bom a gente destacar a respeito da pastoral é que na Arquidiocese de Aparecida, ela ganhou um impulsionamento através da pessoa do Dom Orlando Brantes, né?
Sim.
O Dom Orlando Brantes, ele foi visitar a comunidade onde eu moro, em Aparecida, que é o bairro de São Francisco. Foi na passagem, né? Porque antes quem era os responsáveis pela paróquia eram os redentoristas, depois passou para os diocesanos. Então, nessa passagem, que foi no mês de novembro, ele foi visitar a igreja e estava havendo uma exposição lá, né? De a minha irmã Maria Regina, ela trabalha com um projeto social chamado Ubuntu, que ela trabalha com as crianças, artesanatos, pinturas, agora dança, teatro, com as crianças do bairro. Então, nesse dia estava tendo uma exposição no salão, na parte superior da igreja, né? Então ele olhou, ele falou, mas vocês estão na Pastoral Afro? Não, então vocês terão que entrar. Ah. A Pastoral Afro agora serão vocês para poder impulsionar dessa maneira de lidar com as crianças, até porque Sim. ele queria uma maneira nova de catequizar e evangelizar as crianças, uhum. que ficam em boa parte do tempo, né? Que não estão nas escolas de tempo integral na rua. Então, com esse olhar diferenciado do Dom Orlando, ele nos chamou e a partir daí começamos uhum. a trabalhar na área da educação, primeiro com simpósio, né? Uhum. Trabalhamos com simpósio de educação antirracista, que foi o primeiro que nós fizemos em 2020 ou 2021, que nós trouxemos vários elementos que eram os trabalhos que algumas escolas timidamente ainda realizavam. Nós pegamos a escola Joaquim Ferreira Pedro, que é de Lorena, né? Essa escola tinha um trabalho muito intenso nessa área de educação antirracista, com o trabalho dos alunos, e a partir dali as outras escolas do município começaram a trabalhar apenas timidamente, que é a questão do mês de maio e Sim. novembro, uhum. né? E aí a pastoral inseriu também o dia 25 de julho, que é o dia da mulher preta caribenha. Sim. E aí aos poucos foi fazendo essas inserções ao longo. E agora já ela pro Brasil inteiro, né? O governo federal, ele criou a Política Nacional de Equidade e Igualdade Racial. Então, todas as escolas, todos os municípios, né? Do Brasil, eles têm que ter um olhar diferenciado para essa causa, que é da educação antirracista, que é uma causa que a pastoral afro, ela tem essa veia, eu vou dizer assim, até porque em boa parte dos membros são todos professores.
Uhum. Ah, que bacana. Então é uma integração grande também, porque a pastoral, né, nós vemos na sociedade que o racismo é uma questão estrutural mesmo. E a pastoral afro também atua nesse trabalho de conscientização e formação também dos membros de outras pastorais também.
Isso, sem dúvida. Uhum. Eu acho que cada região ela tem uma característica diferente, uhum. né? Aqui no caso da nossa região, ela puxou para esse lado, por causa Sim. da educação antirracista. Até mesmo uhum. Guaratinguetá tem um trabalho muito bom, Sim. feito pela Secretaria de Educação através do professor Felipe, né? Que conduz aí, né, esse projeto de lei que foi aprovado. Mas eu acho que em outras regiões, por exemplo, do Brasil, elas devem puxar um pouco para o lado das matrizes africanas também. Sim. Porque na Romaria, quando nós, em Aparecida ocorre a Romaria, né, da Pastoral África, geralmente é no primeiro sábado do mês de novembro, nós percebemos na ação dos membros de outras regiões da pastoral esses elementos de matriz africana, como também é muito comum nas congadas de São Benedito e
Sim,
Aparecida.
Então, é isso que eu ia falar. Aqui é uma região que tem também, claro, Nossa Senhora Aparecida, né, como padroeira, né, nessa grande referência, mas também São Benedito e as congadas, que são também assim um elemento da fé e da religião, da cultura popular também, que pode ser trabalhado, né?
Eu chamo a congada sei por minha conta, da verdadeira expressão de fé, né? Uhum. Você imagina a pessoa acordar 4 horas da manhã, tocando o dia inteiro no sol, pulando, chega, faz as referências religiosas em todo momento, você não vê, olha a expressão, e é a expressão verdadeira de cada pessoa que está ali tocando, dançando, pulando, cantando, participando de suas ações religiosas, né? Uhum. De cada congada, e você olha e fala assim, puxa, é um ato de fé. É um ato de fé e de fé verdadeira. Uhum. Porque hoje a gente está no mundo das representações, né? As pessoas, para tirar uma foto, para postar nas redes sociais, elas representam.
Sim.
E, né? Agora, quando você pega, faz o recorte dessas ações apresentadas pelas congadas e fala, de fato, existe uma coisa maior que se chama fé e a qual nos dá força para que nós possamos viver o nosso dia a dia.
Sim.
Isso que é fundamental, que eu acredito.
E além das congadas, né, tem algumas outras contribuições que nós podemos destacar também da pastoral afro na questão da religiosidade?
Eu primeiro já falei da missa enculturada, uhum, né?
Sim.
Eu falo dos movimentos que eles participam, que bem Aparecida nós temos o Namíbia, né? Que é um grupo que surgiu interessante em 1988 e até hoje ele tem uma geração que reproduz bem essa identidade desse grupo. Ele é um coletivo de resistência, eu vou chamar assim, que também participa das ações da igreja, mas o que é importante é que os agentes da pastoral, eles também atuam dentro da igreja. Eu sou ministro da Eucaristia, uns participam da pastoral do idoso, outros participam da pastoral da criança. Então, é aonde nós estamos, nós levamos a pastoral afro.
Sim.
Né? E convidando as pessoas, porque a pastoral afro, ela não é uma pastoral só de pessoas pretas. Né?
Sim.
Qualquer pessoa pode participar da pastoral afro. Né? E o Dorlando, ele é muito claro em relação a isso. Né? Nós temos que ir para a rua, temos que chamar, temos que ir para as escolas, temos que desconstruir esse preconceito existente em relação à pessoa preta, sobretudo do preto dentro da igreja.
Sim.
E nós temos um padre que é muito bom, que é o padre Vanderlei, né? Que trabalha hoje na frente da pastoral.
Sim.
Tem uma cultura absurda em relação
a... É o padre Vanderlei da Rádio Aparecida, né?
Isso, é ele mesmo, né? Ele é o diretor da Rádio Aparecida,
sim,
né? Ele que sempre está conosco nas celebrações, nas formações. Ele tem um estudo, uma vivência muito boa em relação a pastoral afro, porque ele participou na juventude desses movimentos,
olha,
né? Então é um que está correndo na veia, vou dizer assim, essa questão da luta e do preconceito vivido por ele, eu quero acreditar também dentro da igreja.
Sim.
Não menos igual o padre Belo, que foi o anterior a ele, né?
Sim.
Que ele nos confessou que ele era um padre branco, ele falou, eu sofri racismo na Bahia e uma certa região, porque eu era branco no meio de todos os pretos, eu senti discriminado. Então eu queria destacar que às vezes até dentro da igreja há esse contratempo.
Sim.
Em relação ao racismo.
Uhum. E tem alguma ação específica que a pastoral aqui da Arquidiocese de Aparecida vai promover aí nesses tempos? Como que os ouvintes que, né, se interessaram, quero participar, quero conhecer um pouco mais, como que eles podem também fazer parte, entrar em contato?
Ele pode entrar em contato na Arquidiocese mesmo, né? Com a secretária lá, né?
Sim.
Que ela é responsável por todas as pastorais sociais, e ela vai encaminhar para a Maria Regina e a Cláudia aqui de Guará, que era da Irmandade de São Benedito, né? Foi,
sim,
festeira de São Benedito. E elas têm assim isso que faz essas inserções dentro da pastoral, né? E convite a todos que possam participar. É só ligar, né? Participar, mandar um e-mail, alguma coisa assim.
Sim.
E nós estamos abertos, estamos precisando de gente também, como todas as pastorais, né? Com todas as ações da igreja gratuita, nós estamos precisando de gente para poder ajudar.
Muito importante. A pastoral afro-brasileira, né? Uma pastoral ali que faz parte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que tem como bispo referencial o Dom Zanoni. E nesta semana, o Guilherme Costa, aqui da nossa equipe de jornalismo, entrevistou o Dom Zanoni e a entrevista está disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser saber um pouco mais também do trabalho da pastoral afro-brasileira em todo o país, te convido a acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/@radiofreigalvãofm. E também, não sei, a coordenação nacional, pelo menos no site da CNBB, está aqui, o padre José Enes de Jesus. É ele, olha, eu já trabalhei muitos anos com o padre José Enes lá no Brás, na paróquia Nossa Senhora de Casalute, lá no meu tempo, e faz tempo, hein, Sadal? Meu tempo de pastoral da juventude, era o padre Enes, era o nosso assessor lá, então também legal saber que ele está aí à frente da pastoral afro-brasileira hoje na CNBB.
Região Sul 1, né? Nós pertencemos à região Sul 1 da CNBB, né? São Paulo. E eu já estive lá participando de alguns eventos, inclusive na igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Perto da Praça da Sé ali.
Uhum.
E é importante essas interações com esses, com essas pessoas iluminadas, né? O Dom Zanoni, né? De Castro, lá de Feira de Santana, na Bahia, é uma das nossas referências mesmo da pastoral.
Muito bom. Hoje, então, nós recebemos aqui o José Roberto, ele que é membro da Pastoral Afro-Brasileira da Arquidiocese de Aparecida. E se você quiser saber mais informações, participar também, saber, né, sobre, de repente, eu quero na minha paróquia também trazer essa reflexão, você pode acessar o site da Arquidiocese de Aparecida e perguntar lá mais informações. Então, arqaparecida.org.br. José Roberto, muito obrigado por sua presença hoje aqui no programa Encontro de Família.
Eu que agradeço o convite, espero ter esclarecido é levado um pouco de informação, né? Um pouco de Jesus através da Pastoral Afro para casa de cada uma família que ouve o seu programa. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada. O programa Encontro de Família volta logo após o intervalo.
Encontro de Família com Érica Augusto.